Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Legislativo, vereadores se reúnem para as primeiras sessões ordinárias da gestão 2021-2024. Nenhum projeto foi apreciado pelos representantes do povo. Deputado federal Giovanni Feltz, do MDB, destaca emendas parlamentares encaminhadas para auxiliar no desenvolvimento de Guaporé e municípios da região. Tragédia, jovem morador do distrito de Colombo morre em acidente de trânsito. Veículo conduzido por Maicon Comerlato, de 26 anos, colidiu frontalmente em um caminhão na RS-129, em Serafina Corrêa. Quadrilha é presa pela Força Tática com 13,3 quilos de entorpecentes em Guaporé. 5 pessoas foram presas em ação realizada nos bairros Centro e São José. Segurança em ação conjunta, Brigada Militar e Polícia Civil recupera objetos furtados na zona rural de Guaporé. Mercadorias estavam em uma propriedade na linha décima em Itapuca. Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Doze horas, seis minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estar no seu lado nesta segunda-feira, hoje, 11 de janeiro, de tempo ensolarado em Guaporé região e a temperatura 32 graus e 7 décimos. Segunda semana de 2021, passaram-se 11 dias, faltam 354 para 2022. A estação é verão, lua minguante, santo do dia, São Sálvio.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial cotado a 5,49, poupança rendendo 0,11%, taxa Selic 2%, TJLP 4,55%. Grama do ouro, R$ 325,30. Cotações agropecuárias. Saca do milho, R$ 74,20. Saca da soja, R$ 139,85. Suíno tipo carne, R$ 6,10 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. 32,7 a temperatura, com uma sensação bem maior. Abafamento, calorão e a expectativa por parte dos meteorologistas que nós tenhamos uma mudança no tempo no estado nas próximas horas. Olá, Kátia.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa ainda com a presença do sol e variação de nuvens aqui na região da Serra. Mas o tempo vai mudar, porque lá nas áreas de fronteira com o Uruguai e com parte da Argentina, novas áreas de instabilidade associadas a sistema de baixa pressão já predominam, já trazem chuvas com temporais. E aqui esses temporais podem chegar entre a tarde e a noite. Então, atenção aí à mudança no padrão do tempo, principalmente no final do dia. Vamos ter pancadas de chuvas com trovoadas. Enfim, essa condição aí até de granizo isolado. Na terça-feira, o tempo continua bastante instável por aqui. Deve ter, assim, presença da nebulosidade com pancadas de chuva que ocorrem a qualquer momento. Por causa disso, a temperatura não oscila muito ao longo do dia. 17 graus pela manhã, 23, 24 graus no período da tarde. Já na quarta-feira, aí as instabilidades perdem força e o tempo vai voltar a ficar firme. Ainda pode ter alguma chuva pela manhã. manhã de forma bem isolada. Depois, aos poucos, então, o sol vai predominando e os ventos passam a soprar do quadrante sul. A temperatura na quarta-feira fica bem amena, máximas de 22 graus. E na quinta e na sexta-feira, voltamos a ter tempo firme com grande amplitude térmica. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12 horas 11 minutos.
Nós estamos em contato agora com o deputado federal Giovanni Feltz, do MDB, falando aí sobre o seu trabalho a nível de Câmara dos Deputados e o momento, né, que a gente vive, esse momento difícil de pandemia. Já tivemos, né, deputado, um ano difícil de 2020, começamos esse ano aqui também com a mesma instabilidade. Mas, deputado, como é que está o momento? Eu sei que a Câmara está em recesso, como é que está o trabalho do deputado nesse momento a nível de Brasil? Bom dia.
Bom dia, Wilson Galina, bom dia, ouvintes. Há uma certa efervescência, por variados motivos, dentre eles esses que tu mencionaste, especialmente por conta da Covid-19, essa pandemia, a questão da vacina, a questão dos insumos, das seringas, das agulhas, etc. Há uma exploração nítida política em relação a isso. Igualmente há uma certa exploração, Galina, em relação a certo desconhecimento que parte da grande parte da população tem em relação a essas questões que dizem respeito à saúde, né? E isso certamente tem nos trazido prejuízos enormes. Agora temos que aliar isto, esse oportunismo político de todos os lados, com maior ou menor intensidade, mas todos sendo responsáveis por essa realidade, também a incompetência, muitas vezes, que fica absolutamente pasmada, fica clara nas ações que são feitas e eventualmente até mesmo nas orientações desconexas, né? Num dia diz uma coisa, dias depois diz outra, isso gera com certeza uma certa insegurança, uma certa instabilidade. Somado à questão da pandemia, temos aí a eleição da Câmara dos Deputados e a eleição da presidência do Senado também, né? Isso também são fatores que fazem com que a política, mesmo no período de recesso parlamentar, acabe entrando em ebulição, em efervescência, né? Há uma disputa bastante feroz, onde a presidência da República coloca um candidato, o deputado Lira, das Alagoas, e existe um outro conjunto de deputados que apoia a candidatura do deputado Baleia Rossi, de São Paulo. Então, isso tudo também, de uma forma diferente, mais original, digamos assim, ficou mais claro agora, porque certamente outros presidentes já apoiaram uma candidatura à presidência da Câmara ou do Senado, mas dessa vez está muito escanchado, está extremamente aberto, né? E há toda a sorte em jogo de negociações para que isso ocorra. E a eleição vai acontecer no primeiro dia de fevereiro. Lá estaremos presencialmente para votar, né? E certamente há uma disputa bastante ensandecida e eu temo um pouco pelos reflexos disso durante o ano de 2021. Mas como tu muito bem disseste, a vacina com certeza vindo, mesmo que um tanto quanto tardia, tendo um bom processo de vacinação no Brasil inteiro, cobertura, nós vamos ter ganhos de vida, vidas que deixarão de ser ceifadas e serem perdidas, e certamente a economia mais rapidamente pode se recuperar e tomar seu rumo.
Deputado, a gente também tem o trabalho intenso aqui do MDB de Guaporé, né, em parceria com vereadores, parceria com o vice-prefeito, enfim, com a comunidade regional, sempre, é claro, apoiando o deputado e o deputado trazendo sempre os recursos para a nossa região. O senhor não deixa ser diferente, né? O pessoal trabalha, faz o seu serviço e, é claro, em contrapartida, as emendas vêm para o município, como é de praxe a nível nacional, essa política que a gente vive no dia de hoje a nível nacional. Como é que está a distribuição dessas emendas para Guaporé e também para a nossa região, deputado?
Olha, Galina, eu fico feliz porque o pessoal do meu partido, do MDB, aí em Guaporé, com os quais tenho uma relação de proximidade já há muitos anos, né? Sempre estão buscando solucionar problemas da comunidade de Guaporé e, ao mesmo tempo, tentando buscar recursos e encaminhar soluções para demandas que são da cidade, independente da cor partidária que eventualmente esteja liderando o processo político-administrativo da cidade. Eu reconheço sempre na liderança do ex-vereador Homero Marcolina, do Jairo Zanata, pessoas absolutamente bem intencionadas, com capilaridade na cidade, com crédito, e que junto com os companheiros do MDB e essa nova geração aí do Jonas Agosti, do Ari Paese, eu lembro do Anderson Betaninho, amigo meu, o Alexandre Postal, que sempre foi e continua sendo meu grande amigo, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Enfim, figuras que definitivamente têm a questão pública à flor da pele, independente da questão política partidária, embora eles tenham sim identidade e fidelidade partidária, assim como eu. E eles ficam me instando, pedindo recursos para que a gente possa interceder em processos que eventualmente estamos tramitando. E eu tive o privilégio de poder liberar quase R$1,5 milhão para Parobé nesses últimos tempos, em obras bem importantes, né? Inclusive, a primeira vez que vai ser asfaltado o interior do estado, o interior da cidade, a pavimentação em estradas do interior, vai se dar agora com emendas minhas, lá na linha oitava, que vocês conhecem muito melhor do que eu, né? Que é uma reivindicação exatamente dessas lideranças aí de Guaporé. Isso vai chegar, esse asfalto, até o núcleo de casas, né? Isso certamente valoriza, embeleza, acaba com o barro e também com a poeira, e certamente dá mais conforto, valorizando bastante os imóveis que estão no entorno dessa pista, né? Isso vai fazer a ligação com a ERS 129. E certamente essa obra vai começar logo ali agora, porque a Caixa já aprovou o processo licitatório, e aí vai poder liberar os primeiros recursos e nós vamos começar, e já estamos começando a trabalhar para que haja definitivamente esta liberação. Para a educação, em 2019, no final do ano, liberamos aí R$100 mil para a Escola Estadual Agrícola de Guaporé, através de uma emenda de bancada indicada pela gente. 200 mil, por exemplo, para o Hospital Manuel Francisco Guerreiro, para média e alta complexidade. Também distribuímos recursos aí de obras para repavimentação basáltica e asfáltica e ampliação do sistema de drenagem e colocação de tubos no trecho da rua Manuel Francisco Guerreiro, entre as ruas Itália até a rua Antônio Galão, no bairro Planalto, foram por quase R$300 mil. Através até desse desvio, possibilitou-se solucionar um problema antigo de alagamento. Eu me lembro que o Homero, se não me falha a memória, tem uma ligação profunda com essa comunidade aí, e isso alagava e foi necessário fazer essa contenção na comunidade do bairro Aparecida, onde também esses alagamentos traziam problemas em função do arroio Barracão. Isso resolveu essa questão. Liberamos recursos também para pavimentação asfáltica da rua Leônidas Carpe, trecho entre as ruas Salgado Filho e Gino Morassuti, localizada no bairro Santo André. Essa obra já está concluída. Enfim, eu fico muito feliz por fazer o meu mandato, ter essa relação com a comunidade, com a população de Guaporé, e em especial estabelecer essa proximidade, essa parceria através das reivindicações dos nossos companheiros de Guaporé e poder atendê-los na medida do possível. E assim vai continuar sendo durante todo o exercício do nosso mandato. E é claro, fazendo um mandato que possa ser singelo, simples, mas com correção, com rumo, sempre palmilhando aquilo que meu velho pai me ensinou: faça as coisas certas, porque depois tu não te arrependerás. E a gente já está há tanto tempo assim, e espero continuar assim até o final, quando a população do Rio Grande, quem sabe, continue me dando o privilégio de poder representá-los na Câmara dos Deputados. É mais ou menos por aí, viu, senhor Galina?
Deputado, é R$1,5 milhão, né, que a gente vê de recursos, né, que a gente já está recebendo aqui em Guaporé através das emendas do senhor, né?
Uma boa parte, uma grande parte já chegou, esses recursos, para essas áreas que eu mencionei aqui muito rapidamente, e ainda tem uma partezinha que vai começar as obras agora no mês, no ano de 2021. E certamente vai acontecer, não tenho a menor dúvida. Então é um volume bastante significativo em períodos de aperto nas contas públicas. Quer me parecer que isso é importante para qualquer cidade e não deixaria de ser importante também para a cidade de Guaporé.
Deputado, obrigado, né, em nome da comunidade guaporense, né, os demais, os vereadores, enfim, o pessoal do MDB, é claro, agradece o deputado, mas nós, como representantes da comunidade, agradecemos esse valor. Pelo seguinte, o que eu sempre falo aqui, né, deputado, vem alguns deputados aqui para a cidade, que a gente chama aqueles deputados que vêm de paraquedas, e não trazem um centavo, né, e ganham aí 1.000 votos, 800 votos, 500 votos, digamos assim, né. E o deputado que manda muitas vezes dinheiro, que se empenha, o vereador que sai daqui, vai lá para Brasília, trabalha o formiguinha, bate na porta, leva ofício, vai de um lado para o outro, porque quem vai para Brasília sabe como é tudo longe, tudo difícil, o vereador caminha, vai para cá, vai para lá, fica esperando, fica sentado, os assessores encaminham, enfim, tem todo aquele trabalho burocrático, né, deputado, para conseguir essa verba. E muitos deputados não trazem um real para a cidade, muitas vezes, tanto a nossa cidade aqui como a sua cidade lá, o senhor sabe como é que é, e leva às vezes um caminhão de votos. Então, parabéns, deputado, e obrigado por trazer os recursos aqui para Guaporé.
Eu quero parabenizar os companheiros do meu partido, do MDB, e a comunidade aí de Guaporé. Vamos continuar apostos aqui. Um abraço reforçado para o Agosti, para o Paese, para o Homero, para o Zanata, o Tondo, o Postal, o Betranin, Baiano, enfim, a companheirada do MDB aí de Guaporé, que há tanto tempo tem nos brindado com a sua amizade e seu carinho.
Este é o vereador, ou melhor, o deputado federal Giovanni Feltz, que tem trabalho aqui em Guaporé em parceria com os vereadores do MDB e também com o Poder Público de Guaporé. 12 horas e 22 minutos. Na sequência, a gente vai com informações sobre a Câmara Municipal de Vereadores, que se reuniram hoje pela manhã para as primeiras sessões ordinárias. Nenhum projeto foi apreciado pelos representantes do povo. Vereadora suplente Fernanda Debona Baldin assumiu no lugar do atual secretário municipal da Saúde, Ronaldo Invernizzi, que está de licença do cargo na Casa do Povo.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 26 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora, hoje segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. Tempo ensolarado, a temperatura em 32 graus e 9 décimos. Vamos falar no Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé realizou na manhã desta segunda-feira, dia 11 de janeiro, duas sessões ordinárias. Foram as primeiras da gestão 2021-2024. Foram presididas pelo vereador Valcir Antônio Fanton, do PP, o PITA. Atividades aconteceram no plenário Roberto Baldasso e contaram com a presença do vice-prefeito Adalberto Bastian e da secretária municipal de Educação, Veridiana Maria Tonini. Bom, ressaltar que nas duas sessões ninguém participou da tribuna do povo e também nós não tivemos nenhum projeto apreciado, apesar de dois projetos estarem tramitando na Casa Legislativa. Um deles é o projeto 001, contratação temporária e excepcional interesse público para suprimento de função essencial, e o projeto 002 é o veto ao projeto de lei complementar 001 de 2020, que estabelece como indexador para a correção de valores os tributos de competência dos municípios nos exercícios financeiros o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Esses projetos devem ficar para as próximas sessões, que irão acontecer no dia 25 de janeiro, quando nós teremos mais dois encontros da Casa Legislativa. Durante os trabalhos da primeira sessão, no primeiro ato do presidente Valcir Fanton, o PITA, ele deu posse a suplente Fernanda Debona Baldin, do PDT. Ela fez 655 votos nas eleições de novembro de 2020 e assumiu a representatividade na Casa Legislativa no lugar do hoje secretário municipal da Saúde, vereador eleito Ronaldo Invernides, que está de licença para ocupar a pasta. A vereadora se manifestou durante os trabalhos.
Deixo aqui registrado meu agradecimento ao colega de partido do PDT, Ronaldo Invernizzi, pela oportunidade de ocupar este espaço, e também ao presidente do meu partido, ex-vereadora Demir Damo, e me congratulo ao colega de bancada Gilson Daipra. Hoje é um dia de muita alegria, que assumo o cargo de vereadora nesta casa. E também é motivo de muito orgulho dividir este espaço com vocês, em especial com outra mulher. Sermos a representatividade feminina na política é de fundamental importância para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ser a mulher mais votada em nosso município me dá, além de alegria, empoderamento e, na mesma medida, a responsabilidade que tenho como legado para os próximos anos. Fico feliz em retornar a esta casa, na qual por alguns anos trabalhei ativamente e com muita responsabilidade como assessora da vereadora Veridiana Tonini. Hoje, na condição de vereadora, me comprometo a assumir com os meus colegas vereadores, já que carregamos a responsabilidade da vontade popular que recebemos nas urnas, a missão de sermos comprometidos, éticos e, acima de tudo, estarmos voltados às necessidades da nossa comunidade. Diante de tamanha responsabilidade que todos teremos em analisar projetos que chegam a esta casa, em sermos fiscalizadores, propositivos, é primordial que tenhamos a escuta sensível de cada cidadão guaporense. Quando assisti online à posse desta legislatura e ouvi o presidente desta casa afirmar que haverá um comprometimento de todos para que o olhar esteja voltado às reais demandas da comunidade e que os bons projetos sempre serão avaliados com bons olhos, isto me leva a acreditar e me dá esperança de que essa legislatura fará sim a diferença. Uma nova legislatura está aberta à nova política. Sou sabedora do papel da oposição responsável, mas entendo que fui eleita para representar o povo e não somente os interesses partidários ou pessoais. Portanto, acredito em cada um de vocês e sei que juntos poderemos construir o melhor caminho. Muito obrigada. E me coloco à disposição também de todos os colegas, do que a gente puder, a nossa bancada está aberta. O que vocês precisarem, a gente puder ajudar a nossa comunidade, a gente está à disposição. Muito obrigada.
Destaque para a vereadora do PDT, Fernanda Debona Baldin, que assumiu os trabalhos no Legislativo. Só uma correção, a próxima sessão irá acontecer no dia 18 de janeiro, na próxima segunda-feira, para análise do projeto de lei complementar, o veto ao projeto de lei complementar 001 de 2020. Então, a próxima sessão é dia 18, segunda-feira, correção foi nos encaminhada pelo presidente da casa, Valcir Antônio Fanton Pito, que está sintonizado na 107.1. 12:32, vamos falar na acidentalidade, porque a Brigada Militar divulgou os dados, os números dos acidentes de trânsito em 2020. É bom destacar que são só acidentes atendidos pelas guarnições, que estão no patrulhamento ostensivo, ou seja, não estão computados acidentes que, porventura, as partes envolvidas e que não tiveram lesões corporais, elas procuraram a delegacia online fazer o registro através, né, do sistema disponibilizado pela Secretaria Estadual da Segurança Pública. Então, aqui em Guaporé, nós tivemos ao longo do ano de 2020... 80 acidentes de trânsito registrados pela Brigada Militar. Foram 45 com danos materiais e 35 com lesões corporais. 80 é o menor número dos últimos 20 anos na acidentalidade aqui de Guaporé. Infrações de trânsito ou seja, as famosas multas, foram aplicadas pelos policiais militares 864 ao longo dos 12 meses de 2020. Registros, então, do número de acidentes que aconteceram nas vias urbanas aqui de Guaporé. Os meses com maior número de acidentes foram outubro e dezembro, com 11 cada. Então, nós tivemos 80 acidentes atendidos pela Brigada Militar, o que representa número baixíssimo, mas há também aqueles acidentes já citados anteriormente, em que é feito o registro direto no site, quando há o entendimento das partes envolvidas, e sem lesões corporais. A notícia muito boa é que nós não tivemos nenhum acidente com morte nas vias urbanas aqui de Guaporé, diferente dos anos anteriores. Na sequência, a gente vai falar justamente sobre o trânsito e também a área da segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 39 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações sobre a quadrilha que foi presa pela Força Tática, policiais da Brigada Militar, equipe da Força Tática, pertencente ao 3º BEPAT, que é o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, efetuaram na noite do sábado a maior apreensão de entorpecentes de 2021 em Guaporé. A equipe retirou de circulação cerca de 3,3 quilos de maconha, cocaína e crack, droga que iria abastecer os municípios de Guaporé e Serafina. A quantidade é semelhante ao apreendido ao longo de todo o ano passado, conforme balanço apresentado pela Força Tática. Na ação, realizada no bairro Centro, com desmembramento no bairro São José, 5 pessoas, todas elas integrantes de uma organização criminosa com forte atuação na região, foram colocadas atrás das grades. A guarnição da Força Tática realizava um patrulhamento de combate à criminalidade nas proximidades do Fórum de Justiça, na rua Gino Morassuti, quando suspeitou de um veículo emplacado em Passo Fundo, um Fox de cor branca. Os policiais se aproximaram para abordagem e verificaram que dentro do veículo, 4 pessoas, todas elas conhecidas, faziam parte dessa quadrilha que atua na comercialização de entorpecentes na prática de outros crimes. Ao visualizar a viatura, o condutor tentou empreender fuga, a equipe da Força Tática acompanhou e logo abordou o automóvel. O homem de 42 anos estava na condução. Na busca, dentro do Fox, localizaram uma sacola e dentro dela 13 tijolos de maconha. Na bolsa de uma das jovens, mais 9 porções de cocaína e uma quantia de dinheiro significativa, cerca de 5 mil. Em outra bolsa, pertencente ao jovem de 18 anos, mais 2 porções de crack. E também na bolsa de uma jovem, mais 2 porções de crack. O quarteto, ao ser indagado pelos policiais, informou que os entorpecentes, maconha, crack e cocaína, estavam sendo transportados até a residência de um conhecido traficante aqui de Guaporé, no bairro São José. No imóvel, foram apreendidos mais 6 tijolos de maconha e mais valores, provavelmente provenientes da comercialização dos ilícitos. Um homem de 39 anos foi preso. Pesada, a droga contabilizou 13 quilos 282 gramas, sendo deste total 13 quilos de maconha e o restante de crack e cocaína. Além da droga, os policiais apreenderam 5 aparelhos de telefone celular e R$ 6.916 em dinheiro. Todos receberam voz de prisão, foram encaminhados à ADP de Marau e, posteriormente, foram conduzidos ao presídio estadual aqui de Guaporé. O automóvel foi apreendido e recolhido ao pátio do DETRAN, autuação pelos flagrantes de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Em ação conjunta, a Brigada Militar e a Polícia Civil recuperaram objetos furtados na zona rural. A troca de informações entre os órgãos de segurança pública de Guaporé, Arvorezinha e Itapuca resultou na prisão de um homem e na receptação e na recuperação de dezenas de objetos que haviam sido furtados em duas propriedades rurais da capital da hospitalidade. A ação de combate à criminalidade aconteceu na linha 10ª, zona rural de Itapuca, por policiais da Brigada Militar. A guarnição recebeu detalhes das delegacias de Polícia Civil de Guaporé e Arvorezinha que materiais de jardinagem, indumentária gaúcha, arma, móveis e equipamentos eletrônicos estariam no imóvel, sendo trazidos por dois homens em um caminhão. Os objetos, conforme os agentes do setor de investigação, haviam sido levados de duas propriedades da linha 5ª aqui de Guaporé. Em Itapuca, os policiais foram recebidos pelo caseiro do imóvel indicado nas denúncias. Ele franqueou a entrada. Durante a revista, localizaram duas escavadeiras, três pás, uma roçadeira, um pulverizador, cinco celas para montaria, uma espingarda de pressão, ainda uma churrasqueira retrátil, um cortador de grama, uma furadeira, uma parafusadeira, um soprador, um par de botas, uma mesa com seis cadeiras, um aparelho de som, uma mangueira, além de outros materiais provenientes do furto. A vítima é um agricultor aqui de Guaporé e foi contatado e confirmou ser de sua propriedade os objetos. Ele havia registrado a ocorrência na delegacia de polícia. O caseiro, diante da receptação de mercadorias furtadas, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a DP, Delegacia de Pronto Atendimento, DPPA de Soledade, para registro da ocorrência. A autoridade policial arbitrou fiança em R$ 1.500. O valor não foi pago, ele foi conduzido ao presídio estadual de Soledade, onde fica à disposição da Justiça. Agora os trabalhos seguem. A Delegacia de Polícia vai investigar a receptação e a DP aqui de Guaporé busca identificar quem foram os autores dos furtos nas propriedades rurais. Vamos com informações do trânsito, que infelizmente ceifou a vida de um jovem aqui em Guaporé. A rodovia RS-129, trecho entre Guaporé e Casca, um trecho bastante sinuoso, que também se estende até o município aqui de Mussum, registrou no sábado pela manhã gravíssimo acidente, por volta das 7 horas, colisão frontal entre um automóvel e um caminhão resultou na morte de um jovem de 26 anos e deixou mais uma pessoa ferida em Serafina. Conforme os policiais do pelotão rodoviário estadual de Casca, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 142, no trevo de acesso aos bairros Salete e Gramadinho. Caminhão Mercedes-Benz L1318, emplacado em Lajeado e com dois tripulantes, transitava no sentido Guaporé-Serafina, quando houve a colisão frontal em um automóvel Golf, emplacado em Guaporé. No carro, apenas o condutor, identificado como Maicon Comerlato, residente no distrito de Colombo, na zona rural do município. O trecho é de reta e faixa contínua, que impossibilita a passagem de ambos os lados, a ultrapassagem. Não há informações de como o impacto dos veículos aconteceu. Peritos do Instituto Geral de Perícias de Passo Fundo estiveram no local, juntamente com os policiais rodoviários, fazendo todo o levantamento fotográfico para identificar as causas do acidente. Também estiveram voluntários do SCAB, que é o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Serafina, que foram os primeiros a chegar e, diante da situação, socorreram o passageiro do caminhão, que apresentava ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Rosário, onde passou por atendimento médico e, posteriormente, diante do quadro clínico, recebeu alta. O caminhoneiro não se feriu. Nós conversamos com o coordenador do SCAB no local do acidente, no último sábado pela manhã, o Pereira. Vamos ouvir.
Realmente nós fomos acionados aí por volta das 7 horas da manhã, né, pela nossa sala de operações, para deslocar até um acidente aqui no trevo da Salete, onde a princípio haveria uma colisão entre um Gol e um caminhão, né? Nessa colisão aí, a vítima que nos ligou não sabia informar qual era o estado, né, o real estado da situação. Nós chegamos em primeiro, demos o primeiro atendimento, removemos o caroneiro do cargueiro aqui até o HPS aqui de Serafina Correia, né, com algumas lesões, tá? Acionamos também o CBM RS de Guaporé para vir prestar esse apoio para nós aqui, Infelizmente, nós tentamos fazer de tudo aqui, mas uma vítima acabou restando em óbito dentro do automóvel Volkswagen Golf, né? A gente pede mais uma vez, cara, que o pessoal atente muito à situação dessa rodovia RS-29. Só no dia de hoje, esse é o terceiro acidente que a gente atende, sendo que o segundo próximo do mesmo ponto. Então a gente pede a atenção dos motoristas e a compreensão para respeitar os limites de velocidade e também as demarcações da rodovia aqui, porque é onde foi feito esse acidente, é um trecho de linha dupla, Godinho.
Destaquei para o coordenador do SCAB, Pereira. Vamos destacar que o jovem aqui de Guaporé ficou preso nas ferragens e morreu no local. O impacto foi tão violento que o caminhão carregado de bebidas tombou antes, colidiu no barranco ao lado da pista de rolamento. O automóvel ficou a cerca de 20 metros do veículo pesado. O motor foi arrancado e ficou na canaleta de escoamento da água. O corpo de bombeiros aqui de Guaporé também foi deslocado para prestar atendimento. Nós conversamos com o sargento Rebelo naquela oportunidade.
Mais uma vez, mais um acidente que vitimou, ceifou a vida do cidadão aí, então uma situação complicada pra gente também. E pessoal, segundo informações, o pessoal tá pisando demais na nossa rodovia aí, tá andando muito, ela tá com bastante movimento. Fica a recomendação, pessoal, maior cuidado nessa rodovia, um pouco sinuosa também, né? Então o pessoal atentar um pouco mais aí, tá dando acidente muito seguido, né, pessoal? Isso aí é complicado para todo mundo, e principalmente pros familiares aí, fica o nosso pesar aí.
Sargento Rebelo aqui do Corpo de Bombeiros de Guaporé, registro da ocorrência foi efetuado na Delegacia de Polícia de Marau. Então a traficabilidade no trecho ficou interrompida em 6 horas e, para evitar os prejuízos, o pessoal do SCAB, os voluntários, eles auxiliaram na sinalização de um desvio ao lado da rodovia. Infelizmente, uma tragédia, mais uma na 129. E nós tivemos um acidente ontem, na madrugada, por volta 5h30, por sorte, um homem e uma mulher de 33 e 19 anos não perderam a vida em uma estrada vicinal na zona rural de União da Serra. O Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé foi acionado pelo 193 para atendimento de uma ocorrência de capotamento de um veículo que caiu dentro de um rio que passa na comunidade da Capela Pado. O condutor perdeu o controle da direção, bateu no guarda-corpo da ponte, ficou com o teto preso numa pedra e as rodas para cima. A queda foi de cerca de 5 a 6 metros. No local, bombeiros, com apoio da Brigada Militar, guarnições de União da Serra e da Força Tática do 3º BEPAT de Bento Gonçalves, bem como populares, verificaram que um casal estava dentro de um Volkswagen Gol emplacado em Guaporé. Estavam presos às ferragens. A dificuldade no resgate dava-se pela posição do veículo e o equipamento de som, composto por baterias de caminhão e várias caixas de som, e o risco iminente era que um sinistro tomasse conta do automóvel, visto que momentos antes, policiais militares já haviam contido um princípio de incêndio. Então, o casal foi resgatado e encaminhado ao hospital aqui de Guaporé, onde passa por atendimento médico. Na oportunidade, a polícia militar, grupo policial lá de União da Serra, destacou que uma festa clandestina acontecia na Gruta do Pulador, distrito de União da Serra. Após relatos de som alto, muita algazarra e uma movimentação intensa de pessoas, reforço da Força Tática, guarnição de Bento, foi requisitado. Na chegada, o grupo começou a dispersar pelas estradas vicinais. 3 veículos foram abordados e todos autuados pelo descumprimento das medidas de enfrentamento ao coronavírus. Quando terminava a documentação, um grupo de jovens solicitou aos policiais para socorrer o casal que havia sofrido esse acidente, que caiu o carro no rio, capotou dentro, né, do riacho na Capela Pádua. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Na sequência tem o correspondente Piranga, Rede Gaúcha Sat. A produção é da Central Jornalismo, supervisão geral Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.